agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Renato.
E eu sou o Abner.
E hoje é dia do nosso quadro caracterizando estilos mais uma vez, dedicado à discussão e história de um gênero de jogo.
E é isso aí, Renato. No programa de hoje vamos ao coração dos fliperamas, para falar do eletrizante e estratégicos combates dos jogos de luta.
Então, ouvinte, prepare-se para ser levado para passear, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje, no nosso quadro Caracterizando Estilos, vamos falar sobre jogos de luta.
Jogos de luta são aqueles games competitivos para dois jogadores em que cada um controla um personagem com várias habilidades especiais e tem como objetivo fazer os pontos de vida do seu oponente chegar a zero.
Estamos falando de jogos como Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Guilty Gear e Super Smash Bros.
E para bater esse papo com a gente, nós trouxemos o nosso Thiago.
Olá, gente, tudo bom?
Então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
É muito comum a gente escutar que o jogo que iniciou o gênero de jogos de luta foi Street Fighter 2. Só que esse é o jogo 2 da franquia e com certeza tem mais coisa antes dessa história. Então, por onde a gente começa?
Antes mesmo do Street Fighter 1, a gente tem que falar de um outro estilo de jogo, um outro gênero de jogos, que são os beat'em ups. Que são jogos muito comuns no arcade, que é aquele que você vai andando e batendo em pessoas num lugar 2D, e às vezes podendo ir um pouco pra cima, um pouco pra baixo ali. Esses jogos eram muito simples, às vezes sendo só um golpe e o movimento aqui e ali. Mas ele é meio que o princípio do jogo de luta, porque ele vai ser inspiração do Street Fighter 1 mais pra frente. Inclusive, você tem até momentos como, por exemplo, em Double Dragon, que é um jogo de beat'em up, que se você chega no final dele jogando cooperativo, ele acaba virando um jogo de lutinha no meio. Só que é aquilo, você só tem um golpe, se você conseguir acertar o primeiro golpe, você ganha o jogo, porque só fica apertando ele direito. Então, o pessoal do Capcom tava olhando esse beat'em up e falou, tá, esse jogo aqui é bacana, faz sucesso, mas e se ao invés de a gente fazer, tipo, a pessoa vai andando no caminho pra cá e vai batendo as pessoas, a gente fazer uma partida um contra um. A gente faz, tipo, uns chefes especiais ali, que faz umas lutas diferentes, e coloca mais poder de combate pro seu personagem. Você pode fazer ele jogar uma bola de fogo, ter chutes, socos, deixar um pouco mais complexo. Ah, e a gente coloca aqui do lado também um jogo um contra um também, se vocês quiserem, já que vai ficar bom. E esse era o Street Fighter 1. Ele era basicamente um personagem só, que era o Ryu, e se você for jogar com dois personagens, com duas pessoas, era o Ryu e o Ken, que era exatamente as mesmas coisas, mesmos comandos, só que contra esses chefes ali que tinham movimentos diferentes. E isso que era que eles funcionavam. Mas aí, o pessoal do Capcom falou, eita, isso aqui tá muito legalzinho jogar de dois, hein? E se a gente fizesse um jogo que as pessoas controlavam esses chefes especiais, e a gente pudesse fazer um jogo que fosse uma luta entre você e um outro jogador. Bora fazer isso? Vamos! E esse aqui é o Street Fighter 2 em específico que a gente conhece ali. E foi nele que a gente começou a pegar os sistemas que a gente associa mais com, por exemplo, vários personagens pra escolher, você pode escolher um personagem que é especialista nisso, o seu oponente pode ser nisso aqui, e nessa outra coisa. E isso que começou a fazer o pessoal gostar do jogo. Você podia ter experiências diferentes e o combate era complexo, ele era denso. Ele não era só ficar apertando o mesmo botão andando pra frente igual os beat'em ups. Isso atraiu muita gente, principalmente por causa da questão da competitividade que eles causam nisso. Só que uma coisa muito engraçada é que o Street Fighter 2 não foi o único jogo inspirado pelo Street Fighter 1 pra fazer isso. No mesmo ano, só que alguns meses depois, foi lançado Fatal Fury, que é um jogo da SNK, que depois fez o King of Fighters e tudo mais. E que, recentemente, numa stream da Nintendo Direct, em que o personagem principal, o Terry, foi pra lá, O Sakurai, que é o diretor do Smash Bros, deu uma aula do que era SNK e ele comentou que não, o pessoal achava que o Fatal Fury era tipo, ah, Street Fighter 2 tá dando certo, vamos lançar o nosso, wahahaha. Não, os dois foram tipo, ao mesmo tempo se inspiraram da criação do mesmo gênero. Então, por causa disso que é sempre bom falar do Fatal Fury também, porque apesar de ele não ter ganhado os créditos, ele foi criado junto ali. E nisso estourou os arcades com os jogos de luta. O pessoal da SNK continuou fazendo Fatal Fury, o pessoal do Street Fighter começou a lançar Street Fighter 2, depois Super Street Fighter 2 e muitos outros Street Fighter 2.
Street Fighter 2.
Meu Deus! Quantos Street Fighter 2? Aqui no ocidente a gente acabou vendo Mortal Kombat surgir. Se a gente for pro Japão, a gente costuma ver um pouco mais de... Bom, o Japão já tinha o Street Fighter e o próprio Fatal Fury. E vários outros jogos começaram a surgir, melhorando essa fórmula do jogo de luta. Colocando ele, deixando ele um pouco mais rápido, deixando ele mais complexo. E sempre mexendo um pouquinho de como ele vai funcionar aqui e ali. Alguns mods foram surgindo também. Tipo, pro Street Fighter 2 existiu o famoso Street Fighter de rodoviária. Em que todo mundo soltava, tipo, soltava três Hadouken ao mesmo tempo, você podia teleportar para outros lugares, é um negócio absurdo. E foi ele que influenciou a galera a fazer o Super Street Fighter, na verdade. Foi porque a galera falou, o pessoal gosta de todo mundo mais rápido, vamos fazer ficar mais rápido aqui também. Que vai ter turbo, na verdade. Enfim, os jogos estavam rolando nos fliperamas, até que depois de um tempo chegou Virtua Fighter. O Virtua Fighter, ele não é muito lembrado hoje em dia, mas ele é muito importante para a história dos jogos, porque ele era um jogo 3D... bonitaço na época. Ele era um jogo de luta que o pessoal ficou muito impressionado com os visuais deles. Isso naquela época já PlayStation 1 é, ali... Não, PlayStation 1, um pouquinho antes do PlayStation 1. Então tava todo mundo, ou, a gente precisa fazer nossos jogos 3D, hein, galera? Jogo 3D é o que há.
E mesmo isso... com aqueles bloquinhos tentando se passar por lutadores que hoje em dia a gente vê no Street Fighter. Era muito engraçado que o jogo era tão... primitivo nos mods de hoje em dia, que ele foi lançado até pro add-on de Sega Mega Drive, aquele 32X, que era o cogumelo que você plugava em cima do Mega Drive pra fazer ele ter alguns gráficos melhores. E rodava, então...
Rodava.
Naquela época era o que tinha.
Uhum. Isso era uma época que o arcade tava desaparecendo um pouco também, e aí chegaram os consoles da 3D, então PlayStation 1, Nintendo 64, o Sega Saturno... E a galera começou a falar, sabe que legal? Jogo 3D, jogo 2D, joguinho de lutinha aqui, dane-se eles, não são importantes pra nós. Aí então começou a aparecer Tekken, apareceu Soul Calibur, e apareceu alguns jogos que não deram tanto certo, como Street Fighter EX, que era uma versão 3D do Street Fighter, e vários Mortal Kombat, como Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Deception, que eles eram divertidos, sim, mas eles perderam alguma coisa nessa transição, eles não estavam dando tão certo. E quem realmente estava se dando bem era o Tekken.
Yeah.
Oh yeah, adoro Tekken. Que ele é um jogo que conseguiu abraçar melhor o 3D nessa época aí, em que tava todo mundo querendo 3D. Inclusive, só uma anedota rapidinha. Eu não sei exatamente o quanto que é verdade isso, então talvez desconfiem disso, mas eu lembro das histórias do Mega Man 4, do X4, com muita gente nas revistas reclamava falando, ele tá 2D no PS1, eca, não quero. O que é uma coisa realmente, naquela época, todo mundo queria esse 3D.
O Symphony of the Night também era 2D, todo mundo. Ah, que isso? Como assim?
Né? quando lança uma nova tecnologia, todo mundo quer que aquilo lá seja o que seja usado, né? Tipo, 2D, a gente tá usando 2D desde o Atari, por que ainda tá usando 2D? Tipo, cara, calma aí, cada tecnologia tem seus méritos.
E aquilo, os jogos de luta estavam ficando meio ruinzinhos ali. E os fliperamas estavam morrendo, então os jogos de luta estavam passando cada vez mais pros consoles. Só que você tá no console e você acaba perdendo uma coisa muito importante de jogos de luta, que é a pessoa que está jogando contra. Porque um jogo de luta quando você joga contra o computador, ele é divertido. Só que você perde muito do que ele foi feito pra ser pra, no jogo. Tipo, como você vai conseguir enganar seu oponente, trazer ele pra cá? Ou fazer ele pensar que você vai fazer uma coisa quando você vai fazer outra? Muito da parte, tipo, social do jogo acaba sendo perdido quando joga sozinho ele ali. Isso foi uma coisa que foi muito ruim pros jogos de luta, quando vieram pros consoles. Eles ainda estavam vendendo bem, ainda estava acontecendo ali, mas a popularidade deles baixaram bastante por causa da questão 3D e a questão dessa da falta de outras pessoas. Mas aí, a gente acaba vivendo nessa época durante o PS1, PS2, e até que no PlayStation 3, o pessoal do Street Fighter fala, ei, Street Fighter 4. Isso aí, e eles voltaram pro 2D. Na verdade, é um 2D e meio, porque os personagens são tudo tipo 3D, poligonal, mas você joga numa visão lateral, assim. Então eles fingiam que era a maneira que o jogo era jogado do 2, do 3 ali, mas com gráficos lindos em 3D. E com uma coisa que com certeza ajudou muito nessa questão do social, agora você podia jogar online. E, novamente, como a gente falou antes, é um jogo que precisa de outras pessoas. Isso começou a fazer o interesse por jogos de luta retornar, falando, ei, aquilo ali era legal, a gente consegue jogar aqui online e tudo mais. Eu tô apanhando muito, mas tudo bem, tá divertido. E isso acaba fazendo com que nova atenção fosse dada para os jogos de luta, não só dos fãs hardcore que sempre estiveram ali, mas mais pessoas. E isso só foi crescendo, não acabou parando. E hoje ele é um dos gêneros muito conhecidos e muito amados por muitas pessoas. Ele teve sua queda, mas teve o seu retorno agora. E tem uma coisa que eu deixei de falar nessa história de jogos de luta aí. Cadê Super Smash Bros. Nessa história aí, gente? Por que eu não falei dele? Ele é um jogo de luta?
Tum, tum, tum.
É um party game? É um jogo de luta? É uma mistura dos dois?
Esse é meio que a grande mistério, na verdade, né? Pessoas falam que é de um jeito, pessoas falam de outro. Eu considero ele um jogo de luta, sim. Mas ele é tão diferente de um jogo de luta tradicional que eu, às vezes, até acho que ele tá criando seu próprio gênero. Tanto que a gente acaba vendo jogos inspirados em Smash Bros., tipo Rivals of Aether, tem o Brawlhalla e coisas assim.
Sim, e o Smash Bros., ele é fundamentalmente diferente de outros jogos de luta, justamente pelo fato que você não quer acabar com a vida do seu oponente, né? Você
quer derrubar ele num buraco ou fora da tela.
Você quer jogar ele pra longe só. Você tem que jogar ele pra fora da tela. E era um conceito que até então era completamente novo no primeiro Smash Bros. Tipo, como assim? Eu tô acabando com esse cara, ele tá quase espancado. E não, ele ainda tá vivo até você jogar ele pra fora do estádio. E é muito divertido, porque é uma forma de deixar um jogo de luta mais party friendly, sabe? No sentido que você pode morrer várias vezes e ficar voltando e continuar lutando mesmo já tendo, tipo, sendo lançado pra fora do estádio umas 20 vezes.
Até porque, claro, tem como jogar Super Smash de um jeito muito competitivo, muito complicado, muito nível alto. Mas assim, em geral, você sente que você é bom mais rápido. Quando você tá jogando um Street Fighter, um Tekken, eu acho que você tem que você tem que agregar muito mais conhecimento pra você finalmente falar, ok, estou satisfeito comigo mesmo. Porque existem muitas mecânicas e é muito mais complexo do que parece você ser muito bom no jogo de luta. E, assim, explicando um pouco, por exemplo, se eu e você fazemos um ataque ao mesmo tempo, o que chegar em você mais rápido vai ser o que vai ganhar nessa troca, certo? Então, vamos dizer, se eu faço um soco fraco, mas ele demora, tipo, 7 frames, que a gente chama, que é 7 quadros mesmo, mas você faz um chute que demora 9, o meu soco de 7 vai bater em você antes, certo? Então, essa escolha de conhecer todos os movimentos, só aquele movimento mais lento, o movimento mais rápido, de você ter que defender agachado se a pessoa tocar um golpe por baixo, isso faz com que esse jogo mental num jogo de luta que acontece tudo ao mesmo tempo é algo que é tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Meu Deus. E isso é algo que, assim, é o Smash meio que simplifica esse lado, eu acho.
E o mais legal também é que o Smash introduziu você não jogar só com duas pessoas. Antigamente, com o Nintendo 64, com aquelas quatro portas de controle, o que a gente vai fazer? Ah, bota quatro jogadores pra jogar ao mesmo tempo e se destruir numa fasezinha pequena. E realmente era muito divertido. Hoje em dia, nos últimos Smash Bros, o 4 e o Ultimate, você já conseguia jogar com 8 pessoas no mesmo estágio, usando uma variedade de controles. Eles permitiam até você usar o 3DS para controlar o Smash Bros. De Wii U, porque eles não esperavam que todo mundo ia ter 8 controles para jogar todo mundo junto.
A maneira como o Abner descreveu o combate é muito interessante, por causa que os combates de jogos de lutas, eles são vários pedra, papel, tesouras, um em cima do outro.
Exato.
Das contas. Você tem, tipo, o básico, que é soco, defesa e agarrão, que é soco ganha de agarrão, agarrão ganha de defesa e defesa ganha de soco. Mas ao mesmo tempo você tem vários, por exemplo, ataque baixo ganha de pessoas em pé, mas se você tá agachado você não consegue atacar. Ou também um outro clássico, Hadouken ganha de anti-ar, pessoa pulando, golpe aéreo ganha de Hadouken, e anti-ar ganha de pessoas pulando. Então, isso causa muito da questão de previsão e reação do que a pessoa está fazendo. Nossa. Isso é uma coisa que acaba caindo muito na parte que a gente falou, que é social. É você entender como que aquela pessoa está jogando, como a pessoa está tentando te enganar para entrar fazer um combo em você, E como você vai fazer pra reverter essa situação? Isso acaba gerando a grande complexidade dos jogos de luta ali, fora os movimentos especiais, que é uma coisa, uma adição que eu acho que foi feita só em jogos de luta, talvez no Tony Hawk tinha algumas coisas assim, em que você, pra atacar, você não apertava só um botão, não tinha um botão que fazia o golpe da bola de fogo. Você tinha que fazer movimentos com a sua, com o seu direcional. Então, por exemplo, o Hadouken, que é o bola de fogo mais clássico. Você tem que apertar pra baixo, diagonal pra baixo, pra frente, depois pra frente. Que a gente chama de meia lua, depois um botão de soco nele. E assim que você faz o seu Hadouken, o seu projétil. Isso é tão estranho, porque por que, que isso não é um botão só? E na verdade existem motivos muito interessantes por que, que isso não é um botão. E eu acho muito fascinante. Tipo, o primeiro é, se ele tá difícil de fazer, você ganha um pouco de aprendizado no jogo. Você acaba criando camadas de como que eu faço pra ser bom. Você tem que ser bom na maneira de você vai mexer no seu controle. O que isso acaba até fazendo pessoas compararem, tipo, aprender a jogar um jogo de luta como aprendendo a de skate. Você saber como você tá mexendo com seus pés no skate é comparável com como você tá mexendo com sua mão no jogo de luta. E ele também acaba dando uma complexidade que a gente acaba não vendo sempre. Por exemplo, no Street Fighter, a gente usa o Guile, ele tem os poderes dele que você tem que dar um charge, que é basicamente segurar o botão de trás por um segundo, mais ou menos, antes de você conseguir fazer o seu resto do movimento. Então você tem que estar andando pra trás com ele. Ou seja, se você tá jogando contra uma pessoa de Guile e a pessoa tá andando na sua frente, tá andando pra frente, quer dizer, você pode atacar aquela pessoa porque você tá seguro que ele não vai usar um especial aqui, ele não consegue usar o especial. E a mesma coisa, por exemplo, com o Shoryuken, que ele começa com o botão pra frente, andando pra frente, pra depois você colocar pra baixo e pra frente de novo. Ou seja, a pessoa tá recuando, ela não vai conseguir fazer um Shoryuken tão rápido, então atacar por cima pode ser uma boa escolha. Isso são complexidades que a gente vai pegando com o passar do tempo jogando o jogo, e que eles só são feitos por causa dessa dificuldade adicionada nos controles ali.
É muito interessante que isso faz com que você respeita muito jogar bem no jogo, você fica orgulhoso, porque... é uma técnica que você tem que aprender. É todo... tem o que a gente chama de footsies, né? Que é o você tentar, assim, fazer seu inimigo fazer um ataque. Então você chega perto, assim, pra mais ou menos chegar no alcance que o inimigo vai poder fazer alguma coisa. E aí você já volta pra trás pra ele fazer. Só que aí agora ele tá preso na animação de fazer um chute, por exemplo. Aí você faz um... você vai lá e vai em cima dele. Aproveita que ele tá naquela animação e arrebenta ele. Então é muito legal que, tipo... isso as técnicas envolvidas no jogo de luta fazem ele ser um jogo muito interessante de jogar, muito interessante de ver alguém jogando. E eu acho isso muito da hora, porque você respeita realmente a habilidade das pessoas envolvidas.
E deixando da hora de ver alguém jogando, vão ter pessoas querendo buscar essa glória e jogar em grandes torneios. O que você tem pra falar pra gente, Thiago?
Os torneios de jogos de luta são muito diferentes de jogos de outros esportes, como um LoL ou um Dota. Porque, a não ser que seja um torneio mundial de um jogo específico, os maiores torneios, que não são tão grandes assim, são menores do que os torneios de luta maiores, eles meio que funcionam como se fosse uma Olimpíada aberta, porque você tem, tipo, 8 jogos ali de luta, que são, tipo, 8 torneios acontecendo ao mesmo tempo. Então tem um torneio de Tekken, torneio de Smash Bros, torneio de Samurai Showdown ali do lado, e você, se você pagar, você se inscreve no torneio que você quiser. E é, tipo, qualquer pessoa. Você não precisa ser um profissional pra participar de um dos maiores torneios de jogo de luta de todos. É só você chegar e querer participar. E isso é muito estranho e legal, como a comunidade de jogos de luta é, ela meio que veio dessa competiçãozinha ali, e por causa disso, deixar ela aberta é incrível, porque você quer jogar aqui com a gente no torneio? Vem! É só ir.
É muito da hora!
Né? É muito bom.
Isso cria momentos muito interessantes. Assim, eu poderia ficar 2 horas falando sobre vários movimentos diferentes, mas vou falar de um que eu acho muito legal, que é um cara que ele ia viajar de qualquer forma pra cidade lá, porque tava de lua de mel. E ele falou, nossa, tá rolando isso aqui, eu jogo tal jogo. Eu vou ver aqui, vai que tá bom, né? Aí o cara foi lá, vou jogar. E ele conseguiu, tipo, chegar em uma das partidas finais. E ele era, tipo, fazia tempo que não tinha nenhum americano que ele tava nas finais. Basicamente, é muito dominado, dependendo do jogo, claro. Uhum. Mas, principalmente Tekken, muito dominado pelo público japonês, pelo público oriental, certo? E aí todo mundo começou a torcer por ele. Tipo assim, ele não ganhou no final, só que ele derrotou alguém que tinha sido, tipo, campeão no ano 2 anos atrás, mais ou menos. E, tipo, todo mundo ficou assim, ele teve um momento dele. Se fosse pra ser convidar um profissional, isso nunca teria acontecido. Não. Porque ele só chegou lá, tô de lua de mel, tô sem nada pra fazer, vamos lá, vamos.
Uma história engraçada desse pessoal entrando, é nesses torneios grandes, tipo, acho que era uma Evo, eu não lembro quem que era. Mas tava tendo Tekken 7 e eles estavam adicionando agora o personagem do Akuma, que é um personagem do Street Fighter. Então, algumas pessoas estavam lá pra jogar Street Fighter, vieram, vou jogar um Tekken aqui, tem o Akuma aqui pra gente jogar. E uma delas chegou no top 8, que é tipo o pódio do negócio ali, porque ele tava jogando de Akuma no jogo ali. Ele nunca participaria do Tekken se não tivesse ali do lado conseguindo o torneio também, sabe? E se não fosse tão aberto assim.
E é legal que dá também abertura pra jogos, tipo, baseados no Smash Bros. Também, tipo, o Rivals of Aether, que é um jogo indie que acaba tendo o mesmo spotlight que um jogo gigantesco, tipo Street Fighter. Tipo, caraca, uhum. Isso é muito legal.
Sim, qualquer jogo de luta. Alguém chega lá, abre o PC, ó, vamos fazer um campeonato aqui agora. Chega lá no evento. E o povo faz.
É isso mesmo, porque sempre tem espaços pra você montar o seu jogo. E algumas pessoas até brincam, por exemplo, num jogo chamado Melt Blood, que as pessoas já fizeram torneio no banheiro. Tipo, o pessoal pega o seu... Tem, procura aí, Melt Blood, torneio no banheiro. Você procura, encontra pessoas com a televisão na pia jogando lá. Bom, pra encerrar, a gente tá falando muito desses grandes momentos de jogo de luta, então a gente tem que falar do momento 37 do Evo. O nome é um pouco estranho, mas é um grande momento dos jogos de luta, que é uma partida do Daigo Mahara contra o Justin Wong, que são grandes jogadores de Street Fighter. Em uma partida de Street Fighter 3, o Daigo tava com nada de vida jogando com o Ken, enquanto o Justin Wong tava com um terço da vida, assim, com a Chun-Li. Então, nesse caso, o Justin ia ganhar sem problemas ali. Então o pessoal tava lá, Justin, joga logo. Tem até um grito nesse vídeo, que é, vai lá, Justin. E ele lança o especial da Chun-Li, que são, acho que são 16 chutes, uma coisa assim, que podem ser colocados, que são sempre dados em uma cadência diferente. No Street Fighter, quando você é atacado e se está defendendo, você perde um pouco de vida. E já que o Daigo tava com nada de vida, ele ia perder a partida ali. Mas ele tem uma mecânica do Street Fighter 3, que é o parry. Que é, se você apertar o botão pra frente, ou seja, você tá abrindo essa defesa, mas apertar pra frente e soltar na hora certa, que o golpe do inimigo for atingido, você toma zero dano. Então, foi nesse momento que o Daigo conseguiu, numa cadência diferente, não é um ritmozinho certo, fazer 16 parries seguidos do especial, e acabando com um pulo e um parry no ar, pra conseguir fazer um golpe, um combo maior que ele conseguia pulando, pra ganhar a partida ali.
Foi muito bom!
Hype,
velho! Hype! Coisa tão incrível. E aquilo, é a pessoa conseguindo treinando e vendo como que funciona e cria esses momentos que, tipo, esse cara não vai ganhar jeito nenhum. Vai fazer um parry de 16 seguidos? Ele fez.
Exato.
Jogos de luta são muito emocionantes e eu adoro falar sobre eles.
Por favor, assistam jogos competitivos de luta. É muito divertido.
Infelizmente, a conversa tava muito boa, mas chegamos ao nosso fim do bate-papo.
Obrigado a você que nos ouviu. E, ó, vai assistir competir de jogo de luta, hein?
Fique ligado agora para os nossos recadinhos.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br.
Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio Fiscar. É só entrar em www.radiofiscar.br ou no canal do Por Trás dos Controles no YouTube. E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Uhul! E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles e dos joysticks. E esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos ligando e até o próximo round.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.